Esta é a Biblioteca de um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro aqui na Renascença. Seja bem-vindo. Hoje recebemos uma grande leitora para nos falar daquilo que gosta de ler e, como é habitual, para sugerir uma leitura a quem nos ouve, lendo inclusivamente certos dessa obra aqui na rádio.
A nossa convidada de hoje é advogada, mas viu a luz no jornalismo que continua a apaixoná-la diariamente. Diretora da revista Visão, passou por vários títulos económicos, como a Exame ou o Semanário Económico, e depois, já no Expresso, editou a revista durante 7 anos. Devoradora de publicações, viciada em tecnologia, atenta às tendências globais, precisa de internet como de água potável. Tem 4 filhos, um marido, um cão e uma carrinha pão de forma, chamada Marisol. Hoje é como leitora que aqui está. Seja muito bem-vinda, Mafalda Anjos.
Obrigada.
Bem-vinda, Mafalda Anjos. Qual é a memória mais antiga ou mais marcante de um relacionamento seu com um livro?
Bom, não sei. Eu tenho aquela típica história da filha única que passava verões intermináveis sozinha e que tinha que encontrar qualquer coisa para fazer e, portanto, descobriu os livros e começou a ler assim. Na verdade, hoje os miúdos não têm isso, não é? Têm telefones, têm tablets e passam a vida agarrados àquilo. Eu tinha que encontrar companhia e comecei a ler livros muito cedo por causa disso.
Sabemos que é viciada em tecnologia, já o disse aqui. O e-book já venceu o papel na sua vida?
Ou não,
como é
não.
Que é a biblioteca de uma jornalista?
Não, de todo. Eu só compro livros digitais quando tenho mesmo que comprar e muitas vezes faço porque preciso de ler um livro que acabou imediatamente de sair. Por dever de ofício, naturalmente, não é? Quando saiu o Fear sobre Donald Trump, de Bob Woodward, eu obviamente que o comprei imediatamente em digital para poder lê-lo logo e para poder escrever sobre ele, mas é mesmo só quando não consigo comprar o papel rapidamente ou tê-lo na minha mão. Eu acho que não há nada que se compare ao prazer de folhear um livro e de manusear e poder sublinhar e poder dobrar folhas. Eu tenho esta relação com os livros de facto os maltratar um bocadinho, eles ficam marcados por mim, mas fica ali a minha memória e as minhas impressões. Eu gosto de ler assim, desta forma.
Por falar no seu percurso, confessa-se germanófila por educação, entranhou-se-lhe o método e uma certa ética alemã, e hoje é um clássico alemão que sugere aos nossos ouvintes. Que livro é esse e porquê é que o traz aqui ao programa?
Bom, não podia deixar de ser. Eu pensei, quando me fizeram o convite, instintivamente disse, vou escolher Goethe e vou escolher o Fausto. É uma grande obra da literatura mundial, é uma grande obra da literatura alemã, e para mim foi uma referência imediata, porque ler o Fausto de Goethe, eu andava na escola alemã, tinha 17 anos, estava numa turma com alemães e partíamos todos em pé de igualdade, digamos assim, para ler esta obra. E Goethe é difícil, a escrita é densa, o livro foi um livro que Goethe demorou a escrever quase 60 anos, a vida inteira, portanto é um livro muito maturado e muito com grande reflexão. E se eu digo que lê-lo é quase como subir ao Everest. Há livros assim, não é? Que nós temos que os conquistar, temos que depois os digerir, os maturar. E realmente o Fausto foi isso. Eu senti depois de o finalmente conquistar, e eu acho que só o conquistei verdadeiramente depois de o ter lido 2 ou 3 vezes, li-o na altura, mas depois voltei a lê-lo em português e voltei a lê-lo numa segunda tradução. Eu sinto que há livros assim que são precisos ser conquistados e que nos engrandecem, e que ao fim, depois de os conquistarmos, nos sentimos maiores, que nos sentimos mais ricos. E Fausto é um livro desse, é um livro que nos faz crescer.
O mito de Fausto é bem conhecido, na verdade é anterior a Goethe. A ambição de Fausto, falo, vender a alma ao diabo em troca de mais sabedoria, poder, prazer, diletantismo, enfim. Mas o escritor tem uma visão menos moralista do que o mito original. Assistimos neste livro a uma certa normalização do mal.
Sim, eu acho que o que é muito interessante no Goethe e no Fausto, e depois na personagem do Mefistófeles, que é uma personagem absolutamente extraordinária, é precisamente o facto de o mal estar no meio de nós. Mefistófeles não é assim uma divindade distante, poderosa, é quase um homem que está no meio de nós. E uma coisa que me ficou com a leitura deste livro, é que eu às vezes consigo ver os Mefistófeles que estão por aí, ou seja, aqueles traços de personalidade que o Mefistófeles tem, aquela forma, que não é a maldade pura e dura e a entidade poderosa pelo mal, é aquela perfídia, aquela maneira de dar a volta às situações, aquela forma como ele é um manipulador cheio de artifícios inteligentes,
e um sedutor
gigantesco, isso realmente, ardiloso. Isso perdura, isso é muito intemporal, isso é muito intemporal neste Mefistófeles do Goethe, e eu às vezes parece que vejo alguns a passear por aí até na vida pública, e acho que estas duas personagens têm uma grande intemporalidade, o Fausto também, como aquela personagem que perdura até aos dias de hoje, no sentido da pessoa que é um permanente insatisfeito, que quer aprender tudo o que pode ser aprendido, e depois não consegue e fica permanentemente insatisfeito com a vida e com as explicações que encontra para o mundo. Isso também dá muito hoje, com a pesquisa incessante pela felicidade que nós sentimos, não é? Eu às vezes sinto um bocadinho isso com a minha relação com os livros. Eu costumo dizer que tenho uma espécie de pequenez reverencial com os livros, porque eu também gostava de ler todos os livros e não consigo ler nenhuma infinita parte daquilo que eu acho que merece ser lido, e que gostava de ter tempo e de ter cabeça para ler. Infelizmente não tenho, mas faço o que posso no tempo que tenho disponível e tento encontrá-lo sempre
para a leitura. Mas fala é um pouco Fausto.
Neste sentido, sim. Neste sentido, ser insatisfeita com tudo o que leio. Nunca serei uma suficientemente boa leitora. Sou sempre uma leitura em construção.
Disse-nos que ler Fausto é como subir ao Everest. Mafalda Anjos, convido-a então a ler um excerto deste Fausto de Wolfgang Goethe.
Então eu escolhi a primeira parte, que é o monólogo inicial do Fausto, da primeira parte do livro, da tragédia, que é uma coisa absolutamente extraordinária, todo este primeiro monólogo. Vamos lá. Aqui estou eu, filosofia, medicina e jurisprudência, e para meu mal até teologia. Estudei a fundo com paciência, e reconheço, pobre diabo, que sei o mesmo ao fim e ao cabo. Chamam-me mestre, doutor, sei lá quê. E há 10 anos que o mundo me vê, levando-me atrás de mim a eito, fiéis discípulos a torto e a direito. E afinal vejo, nosso saber é nada, é de ficar com a alma amargurada. Sei mais, é claro, que todos os patetas, mestres, doutores, escribas e padrecas. Nem escrúpulos, nem dúvidas eu temo, e não receio nem inferno nem demo. Mas não me resta de alegria, nem me iludo com vã sabedoria, nem creio que tenha nada a ensinar à humanidade que a possa salvar. Também não tenho bens capitais, nem glórias ou honras mundanais. Até um cão desta vida fugia. Por isso me entreguei à magia, para ver se por força da mente tanto mistério se abre à minha frente. Para que não tenha, com o fel que suei, de dizer mais aquilo que não sei. Para conhecer os segredos que o mundo sustentam no seu âmago mais fundo. Para intuir forças vivas, sementes e largar as palavras indigentes. Há viesse estudo ou celular envolver a minha última dor. Tu que por noites adentro esperei a esta banca atento, sobre a livralhada babilónica vinhas, amiga melancólica. Há pudesse eu por esses cumes andar sob teus grandes lumes, parar em grutas com seres alados, ao teu crepúsculo errar pelos prados, e livre das névoas do saber, em teu orvalho renascer.
Se só agora nos sintoniza, saiba que hoje recebemos Mafalda Anjos, diretora da revista Visão. Mafalda, James Joyce dizia que a Santíssima Trindade da literatura europeia era constituída por Dante, Goethe e Shakespeare, mas dos três, talvez seja Goethe que tem a obra menos divulgada entre nós. Partilha desta opinião e consegue entender porquê ou nem por isso?
Eu acho que tem a ver com o facto de este ser um livro difícil. É uma tragédia, tem uma construção que é preciso. Eu acho que é pela mesma razão com que os Lusíadas, na verdade, em Portugal, têm cada vez menos leitores. Eu acho que depois de se mergulhar nela, conseguimos navegar por aquelas páginas e depois ir por este suave balanço que são estes versos. Mas exige uma entrega inicial com alguma dedicação. E por isso não é um livro que passe tão bem. Mas curiosamente referi a Shakespeare e esta primeira parte da tragédia de Goethe tem muito do Hamlet de Shakespeare, tem muito desta coisa da introspeção, da personagem que tem longos monólogos e que pensa muito sobre si e sobre o mundo à sua volta. Isso é muito interessante.
Conseguimos encontrar atualidade nesta obra, já o disse. Há uma certa resistência à teoria a favor da valorização empírica do concreto, os fenómenos em detrimento do conceito abstrato. Isto vai talvez ao encontro do jornalismo. Conseguimos aplicar estes princípios também na sua profissão?
Sim, esta questão é impossível. Um jornalista, quando está a olhar para o mundo à sua volta, ou mesmo quando está a ler literatura, está permanentemente a fazer paralelismos com a realidade que encontra nos dias de hoje, na história. É instintivo, é intuitivo também fazê-lo. E, portanto, conseguimos aprender em todos os livros. E também numa obra como esta, que começou a ser escrita no século XVIII, uma série de conceitos que conseguimos rever depois na realidade atual.
Aproximamo-nos do final. Mafalda Anjos, porque é que quem nos ouve deve absolutamente ler esta obra? Porque é que não a deve perder?
Porque é muito, muito interessante ver como estas duas personagens interagem uma com a outra e perceber a magnitude desta escrita tão, tão intensa de Goethe. Acho que é mesmo uma daquelas obras que é um clássico, intemporal da literatura, e depois porque ela tem uma atualidade inequívoca.
Terminamos com uma última leitura de Mafalda Anjos. Obrigada mais uma vez por ter vindo à rádio falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes. Mafalda Anjos recomenda a leitura de Fausto, de Goethe, disponível nas livrarias numa edição da Relógio d'Água. Estamos de volta para a semana, volte também e até lá encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Anjo do céu, não me interpretes mal. Quem o pode nomear e quem pode confessar? Eu creio nele. Quem pode sentir e ousar dizer? Não creio nele. O que tudo contém, o que tudo sustém, não contém, não sustém. Ele a ti, a mim, a si próprio. E se abre o arco do céu lá em cima, e a terra firme não se estende cá embaixo, e não sobem, olhando aos propícios, externamente os astros, não te vejo eu, olhos nos olhos a ti, e não sentes tu tudo a fluir-te ao coração e à mente, e não atua tudo isso em eterno mistério, invisivelmente visível a teu lado. Enche-me desse sentir o coração imenso, e quando a transbordar em êxtase o tiveres, nomeia-o então como quiseres. Felicidade, amor, coração, Deus. Para isso não tenho nome algum. O sentimento é tudo. Nome é rumor e fumo que tolda o brilho dos céus.